Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana também para você e todos os ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, muitas informações a partir de agora e sua participação muito importante também. Através do nosso WhatsApp, já pode ir mandando mensagens escritas 988-29-1029. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer ao vivo suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. E já também, logo mais, tem o Coutinho Neto, sempre bem municiado, de volta ao Jornal do Meio-Dia, né, Kátia?
É, Coutinho Neto, o retorno. É. Olha, Coutinho, muita gente estava ansiosa aí pelo seu retorno, viu? Que bom que o Coutinho está voltando a partir de hoje. Ah, isso. Marcos, olha o quente. Eu tô pedindo Marcos para mexer aqui no ar para nós. E o Coutinho, uma galera aí, né, os ouvintes, super ansiosos aí, aguardando esse retorno de Coutinho. Então, graças a Deus, hoje o Coutinho está de volta ao vivo, por telefone, com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho Neto? Já. Olha, são 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta segunda, 14 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Corre, porque na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros. Ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, né? Só na Supermoda e Leos. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia você sempre fica bem informado, né? Então nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 10 minutos nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, que informa: Transcerrados, PPP investirá 230 milhões em apenas 2 anos. É uma obra lá na PPP que é chamada Parceria Público-Privada, né? E aí são obras em Teresina, no caso, no estado aí do Piauí.
Diário de Pernambuco, milagre, recém-nascida é resgatada do lixo.
Brincadeira um negócio desse, gente? É, jogar uma recém-nascida no lixo? Ai, ai, graças a Deus ela foi resgatada, né?
Uhum.
Jornal do Comércio de Recife, pandemia aumenta abismo da educação em Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Fortaleza lidera o investimento no Nordeste.
Tribuna do Norte de Natal, proposta afasta risco de prejuízo à economia do Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís, alerta, Grande Ilha registra 82 casos de violência contra idosos em um mês.
Que absurdo, hein? Jornal Dia do Rio, violência, Média de mortes em operações policiais sobe 11%.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, 430 mil alunos voltam hoje às aulas presenciais.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, liderada pelos serviços, economia do Rio Grande do Sul fecha 2021 com crescimento. Boa notícia, hein?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, perigo nas estradas.
As estradas de Minas são bem sinuosas, né?
Realmente é um local de passagem, né, entre vários estados, Minas Gerais. Muitas
aquelas,
BRs.
E aquelas BRs sinuosas, infelizmente, sempre tem acidentes, né? Jornal Estado de São Paulo, tensão na Ucrânia pressiona cotação do petróleo e inflação.
E valor econômico de São Paulo, varejistas farão ofensiva contra marketplace de produto asiático.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E lembrando que você também participa. Daqui a pouco nós vamos liberar a participação do ouvinte pelo telefone 3675-2000 ou 3675-2436. Mas também você pode participar através do WhatsApp 988291029, mas por gentileza envie mensagem escrita, tá? E aí nós vamos sim divulgar a sua mensagem. Olha, aqui no nosso noticiário regional, sempre divulgamos os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Acabei de conferir novamente, não tenho os boletins atualizados, no caso aí, que deveria ter saído ontem à noite, né? No caso, dia 13. Então, hoje já é dia 14, tanto Ilhéus como Itabuna, os últimos boletins são de 11 de fevereiro. Portanto, sexta-feira, né, Marcos?
Sim,
e aí
sim.
Já tá bem... bem distante, então a gente gostaríamos de ter os números atualizados, porque nesses 3, 4 dias as coisas mudam, né?
Aliás, parece que nos últimos boletins de quarta para sexta aconteceram algumas mortes, né, Cátia?
13 mortes.
Pois é.
Pelo menos se você pegar o boletim de 7 a 11 de fevereiro, boletim, porque eu tenho todos aqui arquivados. E aí a gente estava conversando isso lá no grupo, né? Chamei a atenção dos colegas. Gente, observe aí a mudança. De 606 óbitos para 619 óbitos em Ilhéus. Então é preocupante, né? Resta saber se essas pessoas têm tomado a vacina ou não, né? Se são pessoas que tomaram a vacina ou não. Que eu acho que deveria ser informado. E Ilhéus está sempre com 80% aí de 80, 85% de ocupação de leitos de UTI. Isso também é preocupante, viu, Marcos? Leitos de UTI Covid. E Itabuna também não tá atrás, não, tá? Então, cuidado, né? Infelizmente, a pandemia ainda existe. Você tem que continuar se cuidando, certo? 12 horas e 15 minutos. Aí a gente lembra que Ilhéus está tendo vacinação hoje, né? Nos postos de saúde contra a Covid-19. Então, é só procurar aí o posto mais próximo da sua casa. Você que tem 18 anos ou mais, vai tomar a primeira dose. Quem já está na segunda dose, vacinas Coronavac, Pfizer, Oxford, AstraZeneca também. A famosa dose de reforço, que é a terceira dose para quem tem 18 anos ou mais e tem 4 meses que tomou a segunda dose. E também para os adolescentes de 12 a 17 anos que vai tomar a primeira dose, tá? E também já tem quarta dose aí para imunossuprimidos, ok? Não é para todo mundo, é só para quem é imunossuprimido. E que tomaram a terceira dose há 4 meses. Então tá aí. É só procurar o posto de saúde mais próximo à sua casa, tá? Olha, tem também até aqui um informativo da comunicação, né? Da prefeitura falando sobre saúde na comunidade, né? Hoje, dia 14, 15, 16, 17 de fevereiro. Serviços aí nas comunidades, né? Comunidades do Couto, Santo Antônio, Sambaituba, Juerana, São José, Aritaguá, Castelo Novo, Banco Central, Urucutuca, Ponta da Tulha e Nema, Ribeira das Pedras. Fiz questão de divulgar cada uma, porque depois eu quero saber do povo dessas comunidades, como foram esses atendimentos, receberam mesmo um atendimento adequado, teve lá médico, enfermeiro. Como é que foi isso? A gente quer saber, tá? Porque as reclamações são muito grandes neste programa, da população aí dessas comunidades, questionando que não tem médico, que não tem um posto de saúde que funcione decentemente. Então, a gente quer saber, tá bom? Olha, deixa eu divulgar aqui uma utilidade pública. A Ayla Costa Gonçalves perdeu a carteira com seus documentos na noite de sábado. Ela não sabe se ficou no carro de aplicativo ou se caiu nas imediações do posto Leleu quando ela desceu do carro. Quem encontrar aí os documentos de Ayla Costa Gonçalves pode ligar para a Rádio Gabriela ou para o pai dela, Wellington, no telefone 98100-2991. Ayla Costa Gonçalves perdeu os documentos. Quem encontrar pode ligar para o 98100-2991, tá? 12 horas e 17 minutos, Marcos Bezerra, vamos dar uma boa notícia aí pro pessoal de Itapitanga, né? Porque está liberado o saque do FGTS para trabalhadores atingidos pelas enchentes em Itapitanga.
Pois é, desde o último sábado, dia 12, os trabalhadores de Itapitanga podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por calamidade. A liberação decorrente das fortes chuvas em vários municípios na Bahia pode ser solicitada à Caixa Econômica Federal por meio do aplicativo FGTS. Os beneficiados são moradores das áreas afetadas em Itapitanga, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal. A solicitação de saque pode ser feita até 28 de março. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. Até o momento, 43 municípios da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram habilitados com saque FGTS por motivo de calamidade. Na Bahia, foram contemplados moradores de Canavieiras, Quaraci, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itajuípe, Itamaraju, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Ubaitaba, Vitória da Conquista e Venceslau Guimarães.
Então tá aí, né? Liberado aí para o saque do FGTS para os atingidos da enchente em Itapitanga. 12 horas e 19 minutos, vamos falar com ele. Ele está retornando hoje aí, o nosso repórter Coutinho Neto, trazendo muitas informações para a gente do setor policial. Coutinho Neto, boa tarde para você, bom retorno. Estou intitulada assim hoje, ó. Coutinho Neto, o retorno.
Ai, ai, parte 2, não é, Cátia? Muito boa tarde, Cátia, muito obrigado pelo carinho. Realmente estava com muita saudade de você. Boa tarde, Marcos Bezerra, também saudades de você, Marcos.
Boa tarde, Coutinho Neto, né? Que bom que você está de volta aí, né? Ótimo dia. E a parte 2 vem logo mais, né?
Tá certo. Enxergando cada vez melhor.
Mas, Cátia, agora eu quero agradecer também aos ouvintes da Gabriela FM, que se tira a nossa pauta, estamos de volta. E também, Cátia, a nossa viatura hoje, da 102,9, eu vou fazer um convite especial, a pessoa participar comigo ao nosso lado, aqui da edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Eu quero agradecer toda a equipe do Hospital de Olhos de Ilhéus, em especial na pessoa do médico cirurgião oftalmologista, Dr. Tiago Vita, pessoa maravilhosa, excelente profissional, no qual eu sou muito grato, até mesmo por conta de nosso retorno aqui, também sou muito grato a ele e toda a equipe do Hospital de Olhos aqui da cidade de Ilhéus. Doutor Tiago, aperte o seu cinto de segurança, coloque a sua máscara, passe, doutor Thiago Vita, o seu álcool gel, apresente o seu cartão de vacinação, porque a partir de agora você já está comigo embarcado aqui na viatura da 102,9. E o assunto você já sabe qual é: notícias de polícia a partir de agora no Jornal do Meio Dia. Olha, Cátia, Marcos, você do JMD, infelizmente aconteceu neste final de semana uma tragédia aqui no vizinho município de Itabuna. Uma criança de 2 anos de idade, ela veio a óbito, ela morreu carbonizada na tarde do último sábado em Itabuna, após o apartamento que ela residia pegar fogo. Inclusive, o sobrado fica localizado no bairro de Fátima, e um detalhe que a polícia já está investigando: testemunhas informaram que uma pessoa teria ateado fogo no referido imóvel. Agora, a Polícia Técnica de Itabuna vai realizar a perícia para descobrir realmente a causa deste incêndio. Vizinhos ainda tentaram entrar no apartamento, que fica no segundo andar do prédio, lá no bairro de Fátima, para tentar controlar chamas, mas não perceberam que havia uma criança no imóvel que ficou totalmente destruído. A Polícia Militar conseguiu ainda levar a criança, ainda com vida, ao hospital. No entanto, ela não resistiu às queimaduras e morreu. Uma mulher, que não teve o nome revelado, informou que tinha deixado a filha dormindo sozinha naquela casa. Ela prestou depoimento à polícia e teria alegado que a filha estava dormindo enquanto ela foi ao supermercado no mesmo bairro. O delegado, que está à frente da investigação deste caso, decidiu pedir prisão da mãe da criança por abandono de capaz, com resultado de morte. Aí, portanto, ontem ela permaneceu presa e hoje ainda continuará sendo ouvida pela polícia, pela justiça do município de Itabuna. Ainda em Itabuna, na manhã do último sábado, guarnições militares da Rondesp Sul e da Seto, em patrulhamento tático no bairro Daniel Gomes, depararam-se com vários indivíduos ostentando armas de fogo de grosso calibre. Ao avistarem as viaturas, os suspeitos passaram a efetuar disparos contra as guarnições, que revidaram, atingindo um dos criminosos. Este que foi atingido ainda foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu e morreu. Na ação policial, foi apreendido um revólver de calibre 38 que foi apresentado na Corregedoria Setorial do 15º Batalhão de Polícia Militar. O criminoso acusado não foi identificado, embora a polícia tenha tomado conhecimento que ele é da cidade de Una, e o corpo já foi encaminhado para a sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna. Acontecendo aqui em nossa região, a prisão de suspeitos de roubo a um estabelecimento comercial aqui na cidade de Ilhéus. No início do último final de semana, após compartilhamento de informações entre as forças de segurança pública locais a respeito da ocorrência de um roubo à loja de celulares no centro aqui da cidade de Ilhéus, a guarnição do TOR da CIPVRV de Itabuna interceptou um veículo Corsa preto na BR-415 no trecho Ilhéus de Itabuna com 4 ocupantes em atitude suspeita. Após realizar busca pessoal e veicular, foram encontrados um revólver marca Taurus calibre 38 com numeração suprimida, 5 munições calibre 38, 2 simulacros de pistola, 1.38 celulares de diversas marcas. A ação contou com o apoio da Rondesp Sul e também da Polícia Rodoviária Federal. Dessa forma, os 4 suspeitos do veículo e que estavam em todo o material encontrado durante a abordagem foram devidamente apresentados na delegacia aqui da 7ª Corpim, na cidade de Ilhéus, onde foi lavrado o auto de flagrante. 3 homens e uma mulher foi resultado dos conduzidos para a delegacia. As investigações continuam porque 31 celulares foram recuperados ainda dentro das suas caixas. Portanto, aí, parabéns para as polícias de nossa região se unindo para combater o crime. Olha, aconteceu um homicídio aqui em nossa região também, no município de São José da Vitória. Um homem de prenome Alex, ele foi assassinado ontem à tarde, domingão, dentro do estádio Silveirão, na cidade de São José da Vitória. O crime ocorreu quando a vítima estava... Era quando estava sendo realizada uma partida de futebol envolvendo equipes de São José e Buerarema. No momento em que a vítima entrou no estádio, foi surpreendida pelo criminoso, que acabou atirando 5 vezes, causando uma grande correria dos torcedores naquele local. Após os tiros, o criminoso fugiu pulando o muro, levando a arma do crime. A vítima também estava armada, mas morreu no local e foi atingida por cerca de 4 disparos de arma de fogo. Segundo ainda testemunhas, o crime foi motivado devido à briga de facções no município de São José da Vitória. A nossa viatura vai agora para um pit stop rapidinho, reabastecer com mais notícias de polícia e voltaremos daqui a pouco nesta edição do Jornal do Meio Dia. JMV, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com os titulares Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos. Vamos aproveitar o tempinho aqui antes do intervalo e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar para falar conosco ao vivo, 3675-2000 ou 3675-2436, tá? Esses são os números aí dos nossos telefones para você ligar e falar conosco ao vivo, caro ouvinte, ou envia mensagem escrita para o 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. O Marcos já está circulando por lá, pelo nosso WhatsApp. Vai divulgar mensagens aí dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
É isso, Kátia. Aqui no nosso, na nossa fanpage, né, pelo Facebook, temos aqui o pessoal acompanhando através de câmeras também. Ademilson Silva mandando boa tarde, está ouvindo direto de Uruçuca. É, o Joilson Nascimento também pede um abraço aí para o amigo Givaldo e Cosme, também Lourdes, no Pontal, em Ilhéus, e Jadson de São Paulo, capital, né?
É, bacana.
O meu brother também, Valmir Bezerra Júnior, né, que tem inclusive aniversariante hoje, meu mano. Parabéns, Júnior, felicidades, tudo de bom, sucesso, viu? Aquele abraço.
Como é o nome dele?
O Valmir Bezerra Júnior.
Então, um abraço aí pro Valmir, muitas felicidades, irmão de Marcos Bezerra, aniversariante.
Tá na reserva agora, tá só curtindo.
Oh, tá light, podendo. Aproveite, Valmir, comemore, tá? Um abraço pessoal da fanpage acompanhando a gente, né, pela fanpage do Facebook. E um abraço aí pra todos vocês. E te mandar um beijo também pra ela, Rosana Nascimento ali em Maria Jape. Beijo, Rosana, pra você, pra... Dona Ida, menina, me esbaldei o fim de semana na cocada, hein? Ave Maria. Bom demais.
A Cláudia de Léo também está acompanhando, mandando boa tarde. A Rita Moreno também. A Silene Ferreira, estou acompanhando de São Paulo. A Silene está lá, né, pela fanpage. O Edilson França também está mandando boa tarde. E pelo nosso WhatsApp, aí a Eunice de Aritaguá está mandando boa tarde aqui também, né? É, a Jeane aqui do Banco da Vitória. Boa tarde, Kátia, Marcos. Manda um abraço e um feliz aniversário para meu amigo Bujão. Que Deus continue abençoando a vida dele, né? Felicidades.
Então, um abraço aí para o Bujão. Muitas felicidades também.
É, boa
Mais
tarde.
Alguma coisa?
Boa tarde a todos. O Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM. Queria saber se estão aplicando a terceira dose da vacina lá no Sara Kubitschek.
Olha, aqui no cronograma de vacinação, tô até olhando aqui de novo, informa que a vacinação hoje são em vários postos, né? Cadê? Confira locais e horários. Vou olhar aqui de novo.
É bem provável.
Pronto,
que esteja
módulo
aplicado.
Norte. UBS Sara Kubitschek, de 1 da tarde às 4h30, ou seja, começa 1 hora da tarde.
Isso.
E também tem na UBS, na Avenida Esperança, que foi de 8 da manhã às 11h30. Então, como o cronograma aqui informa que todo esse público aqui que eu divulguei a vacina tem nesses postos, módulo norte, Sara Kubitschek e Avenida Esperança, módulo sul, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Hernani Sá e Nelson Costa, módulo centro, UBS Conquista, UBS Princesa Isabel, SF Basílio, CAI 3, que é o antigo CESP. E no módulo oeste, no ESF do Salobrinho e no Euler Ázaro, ok? No ESF Salobrinho e UBS Euler Ázaro. Então tá aí, você pode ir sim no módulo... Cadê, gente? Peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Terceira dose, perdão. Eu tava olhando pra quem... Pronto, confirmado. Terceira dose pra quem tem 18 anos ou mais... No posto de saúde, sim, Sara Kubitschek, sempre de 1 da tarde às 4h30, tá? Então, você pode ir, sim, procurar aí o posto de saúde Sara Kubitschek, ok?
Completou ali o prazo após a segunda dose, pode tomar o reforço, né?
Após 4 meses. Isso. Da segunda dose.
Aqui também, boa tarde, Marcos, Kátia, o Gustavo Sodré tá ligadíssimo, tá felicitando, né, toda a equipe da Gabriela FM, especial Jornal do Meio-Dia, pelo dia de ontem, 13 de fevereiro, dia do rádio.
Obrigada.
Um abraço aí para número um do jornalismo na Preferência Nacional.
Obrigada, Gustavo. Um abraço para você. Ele é nosso ouvinte assíduo, Gustavo Sodré, direto do Rio de Janeiro, né? Ele que é ilhéense, vai estar no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Gustavo, pela audiência, por acompanhar a programação da Gabi. Ele está sempre ligado aqui na rádio.
Que ótimo, aquele abraço, Gustavo.
E em relação ao Dia Mundial do Rádio, né? Foi ontem, dia 13 de fevereiro. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu tenho orgulho de fazer parte do rádio brasileiro.
É, temos.
Exatamente. Então, gente, o Dia Mundial do Rádio é uma data especial para destacar a importância desse meio de comunicação. Porque no rádio você se entretém, você se informa, né? Uhum. Você pede ajuda, você é ajudado.
Passa informação de forma bem rápida.
Exato, né? É. Então, o rádio tá aí. E quem evoluiu, né? Acompanha a modernidade, por exemplo, as rádios como a Gabriela FM, que está na internet, você pode nos ouvir de qualquer lugar do mundo.
Isso.
Basta você ter internet, tá certo? Bem, Marcos Bezerra, 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode nos ligar, tá? Para falar ao vivo conosco, fazer sua denúncia, sua reclamação, 3675-2000 ou 3675-2426, tá? Você fala conosco ou envia a mensagem escrita para o WhatsApp no 98829-1029. Marcos está dando uma circulada ali já no nosso WhatsApp. O que temos aí de mensagem?
No nosso WhatsApp, boa tarde, Jornal do Meio-Dia, não quero me identificar, quero falar sobre as cadernetas de vacina das crianças, que não estão tendo, né? Já há um ano sem carteira de vacina nos postos de saúde.
Nossa, gente, um ano? Onde já se viu isso? Né? A Covid chegou aí e aí teve que providenciar a carteira de vacinação para quem, para os adultos, que a gente sabe que adulto a maioria não tem, né, Marcos? Geralmente não tem aquela carteira de vacinação completa. Não é todo mundo que é igual a mim, não, meu amigo. Eu tenho a minha desde que eu era bebê. Mas...
Mamãe conservou a grande parte quando você era menor e depois de você, né?
Pois é. Eu também tenho responsabilidade nisso. Conservo, ó, desde os 20 e poucos que está na minha mão. E eu mesmo conservo. Aliás, acho que bem antes já estava na minha mão, acho que desde os 18. Então, gente, no caso do cartão de vacina para a criança, né, até onde eu sei, o posto de saúde tem que ter. Aí chega a mãe lá, né, Marcos, para dar as vacinas ao seu bebê, ele vai receber ali aquele cartão. Eu não sei como é a procedência disso aqui em Ilhéus, mas eu acho estranho há um ano não ter, sabe, nos postos de saúde.
É.
Então, com a palavra aí, a secretaria, o senhor secretário de saúde de Ilhéus.
Tem mais aqui no WhatsApp, boa tarde, a Leide, né? Olha, eu tô com meus dois irmãos especiais há 10 meses sem receber os benefícios deles. Minha mãe colocou uma advogada para cuidar do caso, só que a advogada tá querendo um atestado novo. Posto que atendia, né? Mudou para outro lugar, aqui no Vilela, e minha mãe foi lá, a moça falou que a médica que atende não dá o atestado porque ela não sabe o problema deles. E nem a receita para pegar o remédio controlado. Estou precisando aí da cadeira de banho, que até agora não consegui para o meu irmão cadeirante. Tenho dois irmãos especiais, muita dificuldade deles, né? Não é fácil de cuidar de dois irmãos especiais, né? Foi suspenso os benefícios deles. Então, ela diz que o irmão cadeirante precisa de fraldas também, tamanho P, e não está tendo alimentação.
Nossa.
Ela mora na Travessa Santa Bárbara, número 96, no Teotônio Vilela, em frente ao Campo Casa Amarela, e deixou inclusive o telefone de contato para quem puder ajudar. É o 991-25-2078. 991-25-2078.
Deixa aí a mensagem por aí, Marcos. Se quiser enviar também para mim, né, para a gente arquivar aqui, é bom, porque sempre surge alguém querendo ajudar e a gente passa o contato. Olha, que situação, viu, gente? Delicada. Precisa de cadeira de banho, né? Tem que receber o benefício, está também na dificuldade em relação à alimentação específica. O medicamento, que certamente parece que é um medicamento, deve ser um medicamento controlado, que sem a receita não compra, né? E me chama a atenção, sabe? Quando eu ouço essas coisas, que aí depende de algum posto de saúde, do município, né? Dos profissionais que atuam nesse posto, para continuar, sabe? Para melhorar, para esses adolescentes ou crianças, né? Terem uma qualidadezinha de vida, né? Porque eles têm alguns problemas já de saúde. E aí passa por essa dificuldade toda, né? Eu recebo cada depoimento aqui de moradores de Ilhéus, que é de cortar o coração, gente. É de cortar o coração. A dificuldade das pessoas em ter o acesso, sabe? A seus direitos, aos seus benefícios. O acesso de pegar uma receita num posto, Marcos, para comprar um medicamento que é controlado. Uhum. De poder passar por uma consulta, uma dificuldade, marcar um exame. Sabe, você se pergunta assim, e que mundo é esse que nós vivemos? Que município é esse? Que dificuldade tão grande é essa das coisas aqui em Ilhéus? Olha, o pessoal que vem sofrendo aí, porque quem passou por foi atingido por essas fortes chuvas, já tá numa situação extremamente delicada, porque você perde tudo, né? Você fica sem casa, em alguns casos. E aí essas pessoas questionam, cadê a geladeira que eu fiquei de receber, o fogão, o colchão, sabe? É uma dificuldade para conseguir uma cesta básica. Estou falando isso em relação por parte do município. Será mesmo que o município está assistindo todas essas pessoas? Porque não é possível, Marcos Bezerro, tanta gente reclamando. Não é possível, tá? E aí chegam mesmo informações que você fica assim revoltada, né? De quem não precisa está tendo acesso e recebendo essas coisas.
É tipo um ouvinte que está mandando, reclamando aqui, não quer se identificar. Boa tarde, Kátia, moro em Sapucaíra. Quero fazer uma reclamação sobre o CRAS de Olivença, né? Chegaram 80 cestas básicas na semana passada. Quando as pessoas vão pegar a cesta, a mulher faz tanta pergunta. E tem vários engradados de todinho, de refrigerante, fraldas para crianças. Né?
Água também.
E elas guardam, né? Isso é para dar às pessoas, né? E quando o pessoal chega lá para buscar, é puxar saco, né? Tinha gente bebendo caldo de feijão em Sapucaíra, né? E elas dão as cestas naqueles sacos de lixo, né?
Brincadeira.
E a pessoa pergunta, será que é para ninguém ver e pedir?
Que tá vendo aí? Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus. O povo não é bobo. O povo não é bobo, o povo tá revoltado. Tem muita gente aí que não precisa estar recebendo. Muita gente pegando essas doações, usando politicamente e não entrega a quem tem, a quem merece, a quem necessita. Olha, Ministério Público em Ilhéus tem que abrir o olho, tem que fiscalizar, né? Muita gente aí que não merece está recebendo. E quem precisa não está. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E é muito injusto, viu, Marcos? É revoltante. É revoltante, porque, vou lhe contar, gente que trabalha na própria prefeitura diz que vê coisas que, eu vou te falar, é vergonhoso, viu? É vergonhoso. Então, a gente só pede que os beneficiados, né? Que os necessitados, perdão, sejam beneficiados. A gente só pede isso. Quem realmente necessita, né, que perdeu tudo, seja beneficiado com cestas básicas, com água, com roupas, colchão, fogão, geladeira. Tô sabendo, tem chegado geladeiras aí, muitas, viu? Muitas. E quem precisa tá lá esperando. Assim, será que eu vou ter direito? Ai, ai, é coisa, viu? 12 horas e 46 minutos. Sem falar da revolta de profissionais da saúde no município de Ilhéus. Está grande, muito grande. Vamos de informação aqui, noticiário estadual. Olha, um alerta da CESAB. A Secretaria de Saúde da Bahia informou no boletim que saiu ontem à noite que 28.615 casos ativos da Covid na Bahia, viu, estão registrados. Então, somente nas últimas 24 horas foram registrados aí 4.915 casos da doença, tá? Na Bahia, é isso mesmo. Então, só nessas últimas 24 horas também, gente, foram 14 óbitos. Você acha pouco? Eu não. Eu acho um número alto. Então, o boletim epidemiológico foi divulgado ontem à noite. Em relação à vacinação, até o momento são 11.361.864 pessoas vacinadas com a primeira dose, tá? Na Bahia, 10.193.261 com a segunda dose, ou dose única, e também 3.125.155 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 327.951 crianças já foram imunizadas. E a Bahia tem um número aí grande, né, de pessoas com doses de vacina atrasadas. São 5 milhões de pessoas com doses de vacina atrasadas, viu? Bem, 12 horas e 47 minutos. Vamos mudar de assunto aqui, trazer informações sobre esse acidente, né, gente? Na BR-101, vitimou, inclusive, um cantor, né? E é impressionante, no fim de semana chamou atenção aí, viu? Acidentes, mortes, né? De pessoas que são bem conhecidas, inclusive. Dois cantores, teve um no sul do país e teve também esse aqui na Bahia, né, Marcos Bezerra?
Os corpos do cantor sertanejo Samuel Silva e do amigo dele, Rauan Ramires, foram enterrados na cidade de Laje, na região do Vale do Jiquiriçá, no final da tarde de ontem. Os dois morreram em um acidente na BR-101, enquanto voltavam de um show em uma festa de formatura. A batida que causou a morte dos dois aconteceu por volta das 3 da madrugada do domingo, no quilômetro 284, e envolveu o carro das vítimas e uma carreta. O artista e o amigo foram velados no plenário da Câmara Municipal de Laje. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, de Santo Antônio de Jesus, que administra a região da rodovia onde o acidente ocorreu, deu detalhes sobre o depoimento do motorista, que estava no veículo maior. O caminhoneiro informou que seguia no sentido para a cidade de Ilhéus quando viu o carro em que Samuel e Rauan estavam, seguindo na direção oposta e cruzando a pista. O homem disse ainda que tentou desviar e evitar o acidente, mas não conseguiu. Depois de ouvido, ele foi liberado. A delegacia de Laje segue na investigação para identificar o que causou esse cruzamento na pista.
Então, tá aí, né, gente? Triste esse acidente aí que ocorreu, né? Vitimando o cantor sertanejo Samuel Silva e o amigo dele, Alan Ramires. 12 horas e 49 minutinhos. Ele está de volta, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias de agora?
Tá certo, Kátia. Muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Retornamos, sim, novas notícias de polícia. Aqui sua viatura da 102,9 está com tanque cheio de informação no setor policial em toda a nossa região. Olha, Marcos, saindo deste acidente lamentável, vamos também relatar outro acidente que ocorreu com vítima fatal entre os municípios de Ipiaú e Ibirataia. O motorista, ele morreu após esse acidente que aconteceu na manhã do último sábado na BA-650, local conhecido como Curva da Garganta, trecho entre Ipiaú e Ibirataia. A vítima dirigiu um automóvel Honda Civic e foi identificado como José Roberto Fontes, de 51 anos de idade, também conhecido como Zé Dizinha. Ele viajava com um filho, adolescente e outras duas pessoas que foram posteriormente atendidas, medicadas e liberadas. Zé Dizinha morava atualmente no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. É um fato trágico também acontecer no extremo sul da Bahia. Um trabalhador rural, ele matou o próprio colega de trabalho por causa, olha que absurdo, de 2 pacotes de biscoito. O caso foi o seguinte: Cosme Silva Almeida, 52 anos de idade, ele foi assassinado com um tiro de espingarda na noite do último sábado no distrito de Corumbauzinho, município do Prado. Segundo foi dito, o autor foi um morador da aldeia Mucugê, em Corumbau, e a briga teria começado por causa de 2 pacotes de focazói, 2 pacotes de biscoito. O suspeito, no calor da discussão, acabou se apossando de uma espingarda tipo cartucheira, disparou um tiro certeiro no tórax de Cosme, que veio a óbito no local. O autor e Cosme estavam trabalhando como diaristas na mesma fazenda, lá no município do Prado, e também morando no mesmo local. Após o disparo, o autor fugiu sem deixar pistas e ainda levou certa quantia do pagamento que a vítima, o Cosme, teria recebido na semana passada. Aconteceu um crime também na cidade de Teixeira de Freitas. A vítima é de Clay Santos Pereira, 19 anos de idade. Ele morava no estado do Pará e estava em Teixeira de Freitas há pouco tempo, e ele foi atingido por 5 tiros, sendo 3 nas costas e 2 na região lateral do seu corpo. Um homem foi preso após espancar e esfaquear a própria companheira no sudoeste da Bahia, município de Poções. Através da 79 Companhia Dependente de Polícia Militar, que ele prendeu um homem acusado de agredir a própria companheira na cidade de Poções. Segundo as informações, a guarnição foi acionada à residência da vítima e deparou com a mesma ensanguentada, com um corte profundo na cabeça. Ela informou que foi espancada pelo companheiro, que ainda a esfaqueou. Os policiais se dirigiram até a residência do autor, onde o mesmo foi localizado e preso. Já a vítima, ela foi encaminhada para a UPA, unidade de pronto atendimento lá de Poções, onde precisou permanecer para receber cuidados médicos. A sua identidade não foi divulgada. Violência ainda contra a mulher. Um feminicídio aconteceu na cidade de Feira de Santana. E mais uma mulher, ela foi morta a tiros naquele município. Segundo a polícia, a comerciante Elisângela Silva Santos, 33 anos de idade, ela foi alvejada com 3 tiros na tarde de ontem, domingão, em um bar que pertence à própria família, localizado no bairro Alto do Papagaio. Elisângela ainda foi socorrida para a UPA do bairro Mangabeira, em Feira de Santana, mas chegou sem vida por volta das 4 horas da tarde. O levantamento cadavérico foi realizado pela delegada Dorian dos Reis Soares. Muito bem, Marcos e Cátia, você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia dessa segunda-feira, nossa viatura retorna amanhã com novas notícias de polícia aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? E aí você retorna com a fé em Deus junto conosco amanhã na edição de terça-feira do Jornal do Meio-Dia com mais informações do setor policial. Olha, deixa eu divulgar aqui uma informação que acaba de chegar aqui para nós, que é da SECOM, né, a Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, que informa que o governador afirma que vai aperfeiçoar decreto de shows e eventos. Número de participantes não será reduzido. Então, após registro de aglomerações no Centro Histórico de Salvador, com apresentações de bandinhas nas ruas, o governador Rui Costa disse que vai aperfeiçoar o decreto que limita o público em shows e eventos para até 1.500 pessoas. O Rui afirmou que tomará medidas para deixar claro que esse tipo de condução não é permitido e que a Polícia Militar atuará no sentido de impedir esse tipo de comportamento. O governador explicou que o limite de pessoas nos eventos não será reduzido e que o aperfeiçoamento do decreto será para proibir as festas de rua. Então tá aí, né? Vale para todo o estado da Bahia, tá? 12 horas e 55 minutos, tem alguma mensagem aí de ouvinte no WhatsApp? Oh, vocês estão tímidos hoje, hein, ouvintes? Não ligaram para falar conosco ao vivo? Agora via mensagem, né? Tá bombando, às vezes aqui eu não dou conta. Eu falo, liga para fazer a denúncia. Não, leia aí minha denúncia. Por que essa timidez toda?
O ouvinte que não colocou nome, Kátia, disse, falou tudo, né? Muito precisa, né? Pega quem não precisa, quem precisa não consegue. E Leos é isso, né? Não é surpresa, é muito triste.
Pois é, meus amigos, triste, né? Quem realmente necessita de ajuda não é ajudado. E aí fica um bando aí de gente que não tem coração usando isso politicamente.
Outro ouvinte colocou, boa tarde, Avenida Princesa Isabel Ilhéus está cheia de lixo, pelo amor de Deus.
Entulhos.
Parece um lixão, né?
Uhum. Ah, eu venho dizendo isso aqui, meus amigos. É, são quase 10, são 10 mais ou menos pontos de entulho. Se você procurar saber, eu que passo ali todos os dias, são entulhos, barro, né? Com algum resto, um pouco de pau, né? De árvore. É porque atrás na avenida, assim, se você olhar um lado, tem uns barrancos. Aí acho que caiu, desceu com aquelas fortes chuvas, o pessoal tirou do fundo e botou cá na frente. Óbvio que eles precisam, eles esperam que a prefeitura recolha, né? Que a Secretaria de Serviços Urbanos mande recolher aqueles entulhos. Marcos, eu já contei, são entre 9 e 10. Tem um ali próximo ao posto de saúde, que é o primeiro de lá pra cá. Aí mais na frente tem outro. Então, assim, alguns estão tomando metade da pista.
Complicado.
E aí você não vê a Sutran tomar uma atitude de acionar a Secretaria de Serviços Urbanos para mandar tirar aquilo ali. É um negócio complicado, viu? Muito, muito complicado. Por falar em Sutran, vou aproveitar e trazer a resposta aqui. Marcos, por favor, você vai... soltar aí pra nós, deixa eu lhe passar, tá? Perdão, já era pra ter te passado aí. O que fala o Tenente Coronel Serpa, que é o superintendente, né, gente? Ele que tá à frente aí da Sutran. Porque semana passada, na sexta-feira, os nossos ouvintes questionaram aí sobre a questão do motocobra em Ilhéus. E aí eles falam, poxa, continua ainda o motorista trabalhando em motocobra. A Câmara de Vereadores, se não me engano, 2018 ou foi 2019, votou, aprovou, prefeito nada de sancionar e até hoje não tem, até hoje existe o motocobra. E aí o Serpa, né, informa aí, a Sutran informa que está rolando na justiça essa questão. Então ele vai explicar aí essa questão do motocobra em Ilhéus.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos. É referente a essa situação do motocobra, onde o motorista está fazendo a cobrança na entrada do usuário do transporte coletivo. A Sutran já tomou conhecimento, é claro que sabendo que existe uma lei municipal, né, que proíbe essa ação do transporte coletivo utilizar o condutor para fazer essa ação, já que ele é motorista e não cobrador, mas temos uma ação judicial impetrada pelo sindicato, né, do transporte dos motoristas. Então estamos aguardando essa definição. Então a Sutran está impedida de acionar as empresas de ônibus, já que existe ajuizado uma questão na esfera judicial. Vamos aguardar o desenrolar. É claro que antes, né, desse ajuizamento da questão, a empresa já foi notificada. Mas juntou essa questão, já está sendo negociado na justiça e vamos aguardar desenrolar. Então, o papel da Sutran foi feito, por determinação da prefeitura, mas estamos aguardando o desenrolar da ação judicial.
Tá aí o que disse o Serpa, né, da Sutran. Então, aguardar esse desenrolar aí dessa ação judicial. Bem, pontualmente 1h, vamos à última notícia do programa para os nossos ouvintes. Olha, Marcos, o Banco Central libera, né, o site para consultas de valores a receber, não é isso?
Verdade, Kátia. Inclusive, já consultei, não tem nada para mim.
Eu também não.
Olha, as consultas ao sistema de valores a receber, SRV, do Banco Central, BC, foram retomadas hoje, segunda-feira, por meio de uma plataforma exclusiva. O objetivo é evitar que a grande quantidade de acessos coloque em risco o site do próprio Banco Central, como ocorrido no mês passado, quando a demanda inesperada de acessos ao SRV tirou o site do ar, né? No momento da consulta em valoresareceber.bcb.gov.br, o cidadão saberá se tem valor a receber de instituições financeiras e, caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência. A partir do dia 7 de março deste ano, informou o BC. Caso por algum motivo o interessado perca a data, poderá fazer uma nova consulta a qualquer momento para ter acesso a novo agendamento. No site há um passo a passo com todas as informações necessárias para o resgate dos valores. O cidadão nunca perde o dinheiro sobre os valores em seu nome. As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução, diz nota do Banco Central. Ainda segundo o BC, para acessar o sistema Valores a Receber, é necessário que o interessado tenha cadastro no site gov.br, nível prata ou ouro. O cadastro pode ser feito gratuitamente pelo aplicativo gov.br por meio da internet. Mas não é preciso ter essa conta no gov.br para você saber se tem direito ou não a receber alguma coisa das instituições, né? Basta informar o seu CPF e data de nascimento ou CNPJ e a data de criação da empresa, né?
Exatamente.
Com site exclusivo, valoresareceber.bcb.gov.br, não será possível consultar ou solicitar valores na página principal do Banco Central, nem dentro do sistema Registrato. Então, você tem que ir nesse site exclusivo aí que a gente falou.
Com certeza. E aí, cuidado com golpe, tá? O Banco Central alerta sobre o risco de alguns golpes que podem ser aplicados. O serviço não será disponibilizado em nenhuma outra página da internet. Além disso, não serão feitos contatos telefônicos nem envio de links para as pessoas para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Então, ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso mesmo.
Vamos repetir aí o site, então, oficial para a pessoa consultar se tem lá algum dinheiro a receber.
É o valoresareceber.bcb.gov.br. Só através desse site você vai saber se tem direito ou não a receber alguma coisa das instituições.
E para você ter ideia, até ontem você não tinha nem como olhar. A partir de hoje é que está valendo esse site. Você entra nele e olha lá, faz a consulta, tá bom?
Isso.
E nós finalizamos a edição desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, por aqui. Então, viu? Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Obviamente que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, hoje com a Carlinha Menezes. Já está esperando ali, viu? O melhor do pagode romântico já já.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.